Salve, salve, meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos, sem enrolação, para o episódio de hoje, que vamos falar sobre raízes. Começando, o que são raízes? Bom, segundo o dicionário Priberan de Língua Portuguesa Online, pela botânica, a raiz ele é a parte inferior das plantas que geralmente cresce na direção contrária à do crescimento do caule, com que elas se fixam ao solo e com que dela extraem água e sais minerais. E também pode ser considerada a parte inferior de algo, ou a sua base. Então, a raiz ela é essa parte das plantas que faz com que elas recebam nutrição, faz com que a planta se mantenha viva, né? A maioria delas tem raízes. Então a gente já sabe mais ou menos o que significa isso, só que nós não vamos falar dessa parte da raiz das plantas. A gente vai pegar o segundo significado, que fala como a parte inferior de algo, como a base. Ou também a gente pode entender aqui como a parte que vem antes de algo, a raiz como algo que está ligado à origem. Então a gente vê essa base, essa raiz, como algo que todo mundo tem, seja na vida pessoal, né, como por exemplo a relação à família, a criação, a cultura, e também, por exemplo, no sentido da profissão, essa raiz ela pode ser quando a pessoa começou no trabalho, como foi aprendendo, se desenvolvendo, como aluno. E, inclusive, a gente tem até uma definição recente, né, passa a ser um conceito popular na internet, da diferença entre raiz e Nutella. Por exemplo, nesse caso, a raiz ela é algo original, bom, bem feito, e o Nutella já é algo mal feito, falsificado, nesse sentido. Então, raiz, normalmente as pessoas, seja no sentido da planta, a gente sabe que é uma parte fundamental e vital para a própria planta, e também nesse sentido de ser uma base, de ser algo que antecede, que vem antes, a gente entende que a raiz ela está sempre associada a alguma coisa importante, né? Uma coisa boa. Mas essa questão da raiz como essa base, essa origem, ela faz com que a gente pesquise sobre isso, né? Então, em relação à origem, todos nós temos uma. Então, por exemplo, uma planta, para ela chegar a ser uma planta, ela teve uma origem antes de ter essa raiz literal. Ela foi uma semente que teve um processo de plantação, e com isso ela se desenvolveu até se tornar uma planta. Então ela teve uma origem, e todos nós temos uma, seja no sentido de biológico mesmo, a gente sabe desses processos, né? Mas eu estou falando aqui como pessoas, a nossa construção como indivíduo, até a gente chegar aqui a gente é hoje. Então duas perguntas que podem nortear essa conversa agora é: quem sou e de onde eu vim? Muitas pessoas vivem em função de responder essas perguntas. Por exemplo, uma pessoa adotada, geralmente, quando ela descobre que é adotada, são duas perguntas que talvez possam perturbar muito a mente dela, e muitas pessoas não conseguem essas respostas da família que adotou, ou não consegue todas as respostas, ou não fica satisfeita com o que tem de resposta sobre isso. E são perguntas que, por exemplo, essas pessoas podem passar a vida perseguindo. Quem ela é, de onde ela veio, para entender por que ela foi parar naquele lugar. Então, essa origem, para outras pessoas já está bem clara. Eu já sei onde eu nasci, já sei que são meus pais, não posso fazer nada em relação a isso. Muitas pessoas, inclusive, gostariam de ter tido outra origem. Gostaria de ter nascido numa família rica, gostaria de ter nascido em outro país, gostaria de ter nascido em outra época. Então, essa origem, ela também ela faz com que a gente tem essa vivência de comparação, né? Tanto de conhecimento do mundo quanto de autoconhecimento, para entender sobre essas raízes. E tem um serviço agora, tem um serviço que as pessoas estão usando recentemente, que é uma pesquisa, na verdade, para saber essa origem familiar das pessoas, né? Essa árvore genealógica de muitos anos, de milhares de anos. As pessoas coletam DNA e tu consegue ter um estudo amplo da tua origem nesse sentido geológico, tu entende? Geológico não. Nesse sentido de tu saber quem são teus antepassados, de onde tu veio, e tu descobre, por exemplo, de onde os teus parentes mais antigos, de quais países e regiões assim eles vieram, Isso para algumas pessoas é interessante porque ajuda tu a entender algumas coisas, né? Mas enfim, essas perguntas, elas norteiam as pessoas e muitas delas não conseguem essa resposta, ou outras nem ligam para isso. E tem outras duas perguntas que talvez, para quem não se preocupa com a origem, com esse passado, a gente pode dizer que a maioria das pessoas, quando se entendem como gente, né, a partir do momento em que tem essa consciência de que é um indivíduo, de que responde por um corpo, por uma trajetória no mundo, as pessoas talvez se façam essas duas perguntas, que é como estou e para onde eu vou. Porque muitas das vezes quem a gente é e de onde a gente veio, a gente já sabe. Mas como é que eu estou agora e para onde que eu vou? O tempo todo a gente é instigado a responder essas perguntas. Como, por exemplo, como é que eu estou? Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida? Talvez um relacionamento faça com que a pessoa pense nisso. Eu sou muito ciumento, preciso mudar, senão eu vou perder meu namorado, minha namorada. Ou o meu casamento vai ser muito afetado por isso. Ah, eu sou muito egoísta, então preciso mudar, senão vou perder as pessoas ao meu redor. Então, por exemplo, são perguntas que talvez as pessoas se façam que ajudam a mudar. E tem outros sentidos também, como por exemplo, como é que eu estou? Eu quero um emprego melhor, mas eu não tenho arcabouço necessário para isso, né? Eu tenho que fazer um curso, tenho que fazer uma especialização, tenho que aprender alguma técnica nova, tenho que trabalhar melhor meu currículo, tenho que correr atrás de outro emprego melhor. Então são perguntas que fazem com que a gente repense. E aí a outra pergunta, né, que é para onde eu vou? Eu respondi muito bem ela sobre, acho que um dos primeiros episódios aqui do podcast, que é o porquê você faz as coisas que você faz. Que muitas pessoas nem sabem para onde estão indo. Só seguem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida levar e vai. Vai que vai, vai vivendo. E muitas das vezes as pessoas realmente não se preocupam com o amanhã. E muitas pessoas já se preocupam demais com o amanhã e vivem ansiosas. Então, realmente, essa pergunta ela é uma pergunta importante que a gente tem que ter um pouco de atenção, porque a gente responde por essa trajetória que foi confiada pra gente. Talvez não por uma questão assim, de uma responsabilidade gigantesca, talvez as pessoas às vezes problematizam muito a vida, a existência, que na verdade ela não tem muito segredo. A gente só precisa tentar ser o melhor que a gente consegue, sem necessariamente ficar doido com a expectativa das outras pessoas ou da sociedade em geral, assim, porque isso não é saudável. As pessoas se prenderem aos padrões, se prenderem ao conceito de sucesso das pessoas, das outras pessoas. A gente precisa entender que a nossa vida, ela é nossa, a gente tem que ter esse autoconhecimento para saber exatamente aonde a gente quer chegar, o que que vai nos satisfazer. Isso também eu respondi lá, mais lá naquele outro episódio, né? Em relação a isso, essa raiz que a gente tem, que faz com que a gente hoje tenha o pensamento que a gente tem, isso faz com que a gente muitas das vezes repense tudo que a gente já viveu. Então, essas raízes que fizeram com que a gente crescesse nesse processo de amadurecimento, de chegar na nossa mentalidade de hoje, muitas das vezes as pessoas percebem que talvez seja um caminho que pode ser revisto e as pessoas mudam. Por exemplo, viver uma vida dentro de um tipo de padrão e em determinado momento a pessoa percebe que não está satisfeita com aquilo ou que quer viver algo diferente e aí as pessoas acabam resetando a vida, partindo para uma outra existência, buscando viver uma outra coisa. Isso faz parte também do ser humano, porque a gente não é que nem a planta, por exemplo, que tem um processo natural definido. Não tem como mudar aquilo. Por exemplo, se eu plantar uma mangueira, dificilmente eu vou poder esperar que dela vai sair várias outras frutas ou que ela vai virar um animal. Esse processo da trajetória da vida de uma planta, ele é muito determinado. Só que o ser humano não, porque o ser humano ele é um bicho mais complexo do que os outros seres vivos. Então a gente tem outras influências, a gente pode ter outra mentalidade. Então nessa construção da sociedade, a gente pode mudar, a gente pode fixar nossas raízes em outros lugares e receber nutrição de outras coisas. E por isso agora eu quero falar sobre uma outra palavra, que é a questão do amanhã, né? Já falamos sobre isso, sobre a questão do passado, da origem, das raízes. Agora, falando um pouco sobre o futuro, eu quero trazer uma palavra que é a palavra legado. Segundo o mesmo dicionário que a gente usou, o Priberan, de língua portuguesa online, legado é aquilo que se deixa por testamento a quem não é herdeiro forçoso ou principal, ou também o que é transmitido a outro que vem a seguir. Então, esse legado, ele vai ser aquilo que a gente vai deixar para o futuro, para o que vem depois. Não nesse sentido aqui documental, de deixar uma herança, alguma coisa para um herdeiro, testamento, mas no sentido de deixar uma história, deixar registrado na história a nossa existência, né? Então, esse legado, ele está muito relacionado ao que também eu falei no episódio, porque você faz as coisas que você faz, porque muita gente não tem essa preocupação sobre o que vai deixar de história, e outros já têm, já se preocupam demais com isso, de construir uma carreira promissora, ou de construir, ou deixar uma família, deixar vários filhos. Então, realmente, as pessoas, elas se preocupam com isso. Então, o dia de amanhã, a gente tem que realmente se preocupar com ele, mas também levando em consideração o que a Bíblia fala, né? Basta cada dia o seu mal. A gente não deixar de viver o hoje, a gente não deixar de aproveitar as oportunidades que a gente vai estar tendo agora, no presente momento, porque senão a gente vive em função do futuro e muitas das vezes a gente não tem tempo de construir o que a gente construiu, a nossa própria mentalidade pode mudar e a gente vai se frustrar lá na frente. Então, a gente precisa deixar em vida um legado, mas sem se preocupar em ter uma trajetória perfeita, assim. A gente tem que dar o nosso melhor, sempre buscar viver a melhor versão que a gente pode, como pessoa, como profissional, como amigo, como esposo, esposa, filho, pai, enfim. Mas sem também neurar com a expectativa dos outros, com a expectativa da sociedade, mas sim deixar um legado em vida, uma boa história. Porque nenhum de nós foi feito para ser inútil. Por isso que a gente é particular e cada um é um indivíduo singular, porque Deus, ele criou a gente justamente com essas diferenças, porque cada um vai ter uma história para viver. E Deus, ele tem um projeto de vida para cada um, inclusive para o próprio Deus, como Cristo, quando ele veio, o Filho, ele reconhece isso, quando ele lá no livro de João 17:4, ele fala assim: "Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer." Aqui Jesus, ele está já no finalzinho da trajetória dele aqui na Terra, e aí ele fala para Deus, né? "Eu te glorifiquei consumindo aquilo que tu me deu de missão." Então, ele entendia qual era o propósito da existência dele, viveu aquilo e estava terminando. Foi jovem, né? Morreu jovem, mas ele tinha essa consciência, por ser Deus também, de tudo que ele viveria. A gente talvez não tenha essa mesma consciência clara do que a gente vai viver. A gente vai ter que ir descobrindo aos poucos e se conhecendo também, né? Saber como vai viver. Mas cada um de nós tem uma obra para viver, para seguir nessa terra. Inclusive, Deus, ele tem um projeto dele, divino, para a vida de cada um de nós. No que a gente chama de obra de Deus, na religião cristã, né? A gente chama de obra de Deus, ela é um trabalho assim subjetivo, que Deus, ele tem lugar para todo mundo. Não existe gente inútil. Mesmo que a gente ache que não tenha certa habilidade, certa potência, ou que seja muito muito pecador, podre assim, para Deus se preocupar com a gente, mas Deus, ele tem os critérios deles e ele tem lugar para todo mundo. A gente só precisa entender aonde é que ele quer que a gente atue. Então, essas raízes espirituais que a gente tem também, ela vem justamente desse DNA criativo do nosso Criador, porque ele nos criou justamente já com objetivo. Tanto que a gente é diferente, né? Porque se fosse para ser todo mundo igual, para fazer todo mundo a mesma coisa, seguir a mesma rotina de vida, como, por exemplo, os animais têm alguns, né? A maioria tem uma vida toda pré-definida, mas os seres humanos não. Porque Deus justamente criou a gente com essa mentalidade, com esse poder de escolhas, de tomar decisões, de viver, de mudar, de repensar as coisas, justamente para isso. Então, a gente precisa o tempo todo se atentar às nossas raízes, quem a gente é, de onde a gente veio, para onde a gente quer chegar, como é que a gente tá, para onde a gente vai, e também pensar no legado, o legado que a gente vai deixar para nossa posteridade, seja para as pessoas, por exemplo, os filhos, ou seja para na história, assim, sabe? Se realmente tu viveu uma vida da melhor forma como tu poderia ter vivido. Então esse é o episódio de hoje. Eu espero não ter tido usado palavras muito difíceis para falar sobre esse assunto, que realmente é um assunto um pouco mais de viagem, assim, né? De uma viagem mental, mas eu espero que tenha sido compreendido por vocês. Então, esse foi o episódio de hoje. A gente se vê ou se ouve nos próximos episódios.